A Paraná Educativa apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Paraná Educativa. Eu sou Patrícia Armentano e começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje vou falar aqui sobre a violência infanto-juvenil no nosso país. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto aqui no programa Justiça para Todos é o magistrado Rodrigo Rodrigues Dias, ele que atualmente responde pela Vara da Infância e da Juventude em Toledo. Ele também é o coordenador do Paraná na Associação Brasileira de Magistrados da Infância e da Juventude e preside o Fórum Estadual de Juízes da Infância e Juventude. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, magistrado.
Olá, Patrícia. Muito obrigado por me receber de novo e dar a oportunidade de falar de um tema que me é tão caro quanto o direito da criança e do adolescente, né?
Então, justamente, magistrado, para abrir a nossa conversa, né, a primeira pergunta é justamente sobre isso. Por que falar de violência infantil é sempre tão importante?
Justamente porque não se valoriza a criança e adolescente como um real sujeito de direito, né? Às vezes parece que eu tenho um cacuete lembrando as pessoas que criança e adolescente são sujeitos prioritários de direito. O que eu quero dizer com isso? A gente ainda vive sob a antiga égide da doutrina, que a gente chamava, né, da situação irregular. Então, nos interessava crianças e adolescentes que estavam, né, de alguma forma, em situação que a lei taxava como irregular. E fazíamos o quê? Nós atuávamos em cima dessa criança e adolescente como se ela tivesse um defeito que merecesse algum tipo de correção. E tratávamos, então, como objeto.
Sim.
E por mais que o ECA tenha mudado isso, não mais da sociedade, as pessoas toleram muitas violações de direitos em relação a crianças e adolescentes, né? Não os tratando como verdadeiros sujeitos de direitos. Então a gente precisa falar da violência para que nós possamos identificá-la e para que nós possamos proteger essas crianças e adolescentes como sujeitos de direitos prioritários que são. E a gente só vai conseguir essa proteção se a gente falar disso. Se a gente não falar, se a gente fingir que isso não acontece, isso não vai sair dos círculos da intimidade dessas crianças e adolescentes, que é onde mais acontece a violência, tampouco dos espaços que elas frequentam, que também podem ser vítimas de, enfim, de algum tipo de violência, até dentro do poder judiciário, né, como diz a lei do depoimento especial, violência institucional, né?
Então, falar sobre violência infantil é sempre, parece que um desconforto, inclusive dentro da própria família. A gente precisa quebrar, é um tipo de tabu, magistrado, que ainda persiste na cultura da nossa sociedade, medo de falar isso, de abrir este assunto dentro da própria casa?
É, não, perfeito, Patrícia. O grande questão é que, diferentemente do que as pessoas acreditam, o espaço da criança ou adolescente que estão mais sujeitos à violência é justamente o seu círculo de intimidade, é justamente próximo da sua família. E a gente tem a mesma tendência que nós víamos da separação do espaço público e privado, que deixava a mulher indefesa. Por quê? Porque o que acontecia dentro de casa não era problema do Estado, era problema da família, era problema do chefe de família. Isso também se estende à criança e adolescente, né? A criança e adolescente também foi marcada pelo espaço do privado, né? No espaço do privado é onde eu faço o que eu acho importante fazer sem intervenções, né?
Então, inclusive, magistrado, não é só a questão dos pais, por exemplo, acharem, eu educo os meus filhos da maneira que eu quero, se eu quiser bater, eu bato, se eu quiser colocar de castigo, eu coloco, mas nós não estamos falando só sobre isso, né? Para o nosso ouvinte entender um pouco mais, há muitos tipos aqui de agressões, de violência contra crianças e adolescentes. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre eles, ou os mais comuns, que violento, que, né, que acabam aí na vida das nossas crianças.
A gente precisa identificar, então, como a gente falava, as diversas violências. Porque também quando a gente está falando de violência, sempre dá a impressão que é a criança que sofreu a agressão física, né?
Sim.
Um ato contra a integridade física dela, inclusive que deixe marcas, né? Eu ouço isso cotidianamente ainda hoje na vara da infância. Mas, doutor, nem ficou marca, né? Como se o divisor do que é violência ou não fosse efetivamente uma marca, né? O que a gente vê com muita frequência e pouco valorizado pela sociedade é a negligência, ou seja, a falta de cuidados mínimos com as crianças e com os adolescentes, o que é uma violência. A gente vê a violência psicológica, né, incluindo a violência, dentro da violência psicológica, a falta de afeto, que também, você veja, Patrícia, uma das coisas que eu conversava até com a equipe que trabalha comigo no meu gabinete. Eu fui fazer uma sentença numa destituição de poder familiar, que o caso era tipicamente de abandono afetivo, né? O menino era tratado pela mãe, diferente, inclusive, do enteado dela, né, que era filho do padrasto daquela criança. Era uma mãe que tinha casa limpa, que se esforçava, ou seja, ela ia de bicicleta, inclusive, levar a criança para a escola e buscava todo dia, mas não entregava para a criança o lanche. A criança dormia no chão, num tapetinho, como se fosse um cachorro, né? Até o caso emocionou. Eu lembro, na audiência, a psicóloga disse que quando chegou na casa, extremamente limpa, ele com tudo em ordem, tudo em lugar, o que esse menino tinha era falta de afeto. E como foi difícil eu construir a sentença. Você entende? Assim, a falta de afeto não é tido, no mais das vezes, inclusive nos meios jurídicos, nós juristas, uhum, né, como fator que é importante a ponto de levar à destituição do poder familiar, por exemplo. Né? Então, você vê, eu, como juiz da infância, me perguntei, escrevendo essa sentença, refletindo sobre ela, o esforço que eu tinha que fazer para mostrar para aqueles que vão ler, né, a sentença, enfim, os pais que acabaram sendo destituídos, se tivesse recurso e teve, para os desembargadores, o quão a falta de afeto pode gerar danos para uma criança, né, e impactar na formação da sua personalidade. Temos a violência sexual, também, que aí a gente tem que pensar que não é só o ato sexual em si, o de conjunção carnal. Existem diversas situações que a criança é exposta a que a gente chama saciação da lascívia alheia, né? Ou seja, qualquer ato que um adulto ou um adolescente em relação a uma criança vá praticar, que sirva para saciar sua própria lascívia, sua própria vontade sexual, toques, comentários inadequados, exposição a imagens que a criança não, o adolescente não tem maturidade suficiente para avaliar, né, como isso vai impactar na sua própria formação, também são atos, formas de violência. E a violência institucional que nós praticamos, né, inclusive nós praticamos, né, que pode acontecer dentro de um CREAS ou de um CRAS, um espaço de assistência social de atendimento, se ele for feito inadequado, se for dentro de um conselho tutelar, que a criança às vezes vai expor um ato de violência, é questionada de forma grosseira, não tem a privacidade necessária para fazer a sua revelação, ou mesmo no Poder Judiciário, né, que a gente tenta remediar isso, principalmente hoje com o depoimento especial, que o Estado do Paraná está à frente, inclusive de vários estados do nosso país. Só uma pincelada, né, Patrícia?
Sim, sim. E, magistrado, aproveitando até que o senhor tocou nesse assunto, inclusive, até de destituição, né, do pátrio poder aí dos pais, né? É uma realidade hoje, com as novas estruturas familiares que nós temos, né? São pessoas que se unem, já vindas de outros casamentos, cada um com um filho de um lado. São filhos que vão passar o fim de semana com o pai e a madrasta, ou com a mãe e o padrasto. Enfim, é uma realidade dessa negligência, até do aumento do número de casos, né, de falta de afeto, de negligência, ou de agressões mesmo contra as crianças e os adolescentes?
Eu não apontaria, né, a família reconfigurada, né, ou a família mosaico, como alguns doutrinadores chamam, uhum, como necessária causa da de um aumento, enfim, ou de uma da existência de uma violência, de uma negligência. Eu acho que está muito mais no sujeito, né? Do sujeito tomar cuidados quando vai formar essa família novamente tendo filhos, né? É uma questão mesmo de educação geral, não educação formal, né? Mas as pessoas entenderem esses fenômenos da violência, né? Porque todo mundo acha que dentro de casa que a criança está protegida, né? Que é um espaço que a gente não se mete, que é um lugar onde ali se reina a paz, o amor e a harmonia. E não é assim, né? Então, às vezes, uma mãe deslumbrada, num momento difícil da vida, com um novo companheiro, se adianta muitas vezes, né? Às vezes a gente tem processos que eu estou fazendo, às vezes na audiência de destituição do poder familiar, e eu pergunto para essa mãe, o que a senhora fez nesse período de acolhimento, né, para que a gente possa confiar novamente na senhora e a senhora restituir a guarda do seu filho ou não da sua filha? Às vezes a resposta é, eu casei. Mas como a senhora casou, né, assim, fez um mês, né, que a gente está trabalhando com a senhora.
Sim.
E ela já, por exemplo, colocou um homem nessa configuração familiar sem saber quem ele é, sem preparar os filhos, sem orientar esses filhos sobre eventuais violências que eles podem vir a sofrer. E vice-versa, né? Já tive vários casos de homens que ficaram cuidando de seus filhos, que muito rapidamente se vinculou e passou a se depender emocionalmente de uma mulher e opta mesmo pela mulher, em detrimento dos filhos, né? Só que essa violência imposta pelas mulheres normalmente é muito mais psicológica do que física, né? De negligência, de falta de afeto, de disputar com o homem o espaço, né? Então, eu não acho que assim, a família reconfigurada gera necessariamente danos. É realmente da gente não conseguir educar nossas crianças, nossos adolescentes em relação ao que são atos de violência e proporcionar que elas mesmas possam fazer sua defesa. E desses pais e mães, quando vão reconfigurar, e é um direito de todos eles serem felizes de novo, mas avaliarem melhor quem são essas pessoas que eles estão introduzindo em suas casas, né? Eu acho que é aí, mais uma vez, por isso que é importante a gente falar sobre a violência em favor de crianças e adolescentes.
Falar é o principal caminho, magistrado, para a prevenção à violência e à exploração infanto-juvenil?
Eu tenho certeza disso, né? Acho que a palavra é um mecanismo muito forte para que a gente possa fazer mudanças no que diz respeito a essa cultura de que tudo se esconde, né? De que tudo dentro de casa é problema de dentro de casa, né? De que essas crianças, adolescentes, precisam receber a informação necessária para que elas, dentro do seu nível de maturidade, né, há formas de você alcançar essas crianças, há tipos de informação e formas como essas informações podem chegar, de maneira que elas entendam que determinados atos em relação a elas é inadequado, né? E a gente não pode ter medo de falar disso, né? E nem ter medo de enfrentar, né, um ato de violência que uma criança esteja demonstrando, quer indiretamente, por sinais que ela expõe no seu corpo, no seu comportamento, e aí são os profissionais que lidam com ela que têm que aprender a avaliar, né? Quer ela mesma entenda que este ato, né, que parece muitas vezes um carinho, não é, né? E possa então ela exercer sua defesa e os meios de fazer isso, né? E eu acho que é muito interessante, acho que a gente precisa conversar também sobre a campanha do CNJ, né? Que é uma forma de você dar autonomia a essa criança, de ela mesma, de uma forma simples e efetiva, chamar atenção, eu estou sofrendo algum tipo de violência.
Exatamente, doutor Rodrigo. O Conselho Nacional de Justiça, como o senhor citou, lançou no fim do ano passado, não é mesmo? Agora em dezembro, a campanha Me Proteja. É uma ideia que surgiu aqui no Paraná e, uhum, que foi levado, né, a nível nacional. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como que é essa campanha, como que ela vai acontecer.
É uma campanha com o DNA paranaense, né? Dentro do Conselho Supervisor de Juízes de Infância da Juventude, o CONSIJU foi instituído, na época da pandemia, o Comitê Interinstitucional Protetivo, né? Então, se reuniram várias entidades para discussões semanais a respeito de como estava evoluindo a proteção dos direitos da criança e do adolescente, principalmente os em acolhimento institucional, né, e familiar, né, quanto à Covid. Né. E dessas reuniões, dessas interações, surgiu então a campanha, né, em que se propõe que as crianças possam fazer um sinal de cruzar de dedos, né, e que as pessoas identifiquem neste sinal um pedido de socorro. A vantagem dessa campanha é municiar este sujeito prioritário de direitos, que é a criança e adolescente, de um método que ela possa usar. Né? E aí, de novo, a gente volta ao ponto, né, Patrícia? Informação. Né? Não adianta também a gente pensar nesse gesto, né, e há uma cartilha que explica até a origem, quais os cuidados que a equipe técnica que pensou nesse gesto tomou para escolher esse sinal, né, para não misturar, para não parecer, enfim, outro tipo de pedido ou de mensagem. Né. Se a gente não levar o conhecimento e não difundir em relação à sociedade em geral e às próprias crianças e adolescentes, a gente tem que tratar essas crianças e adolescentes como sujeitos de direitos capazes de se defender também, mostrando o que significa esse sinal, né? Como que eles podem usar, né? O que aí a gente tem uma informação anterior a ser transmitida. O que são os atos inadequados de violência, né? Enfim, então envolve uma mobilização social muito importante. E aí esse trabalho do comitê acabou casando com um trabalho que já vinha sendo desenvolvido dentro do CNJ, né? E esses dois trabalhos se unificaram na campanha que foi lançada em 10 de dezembro do ano passado.
Ou seja, a criança pode fazer o gesto de cruzar os dedos e denunciar de uma maneira anônima, silenciosa, de que ela está sofrendo maus tratos ou abusos.
Exatamente. É uma campanha inspirada, inclusive, das mulheres, né? No X Vermelho, né? Da Associação dos Magistrados do Brasil, que também ganhou uma grande repercussão nacional. É o que a gente espera com essas crianças, né? Que a gente possa realmente difundir. Porque senão ela também acaba ficando inefetiva, né? A criança não sabe usar, o adolescente, e às vezes o adulto que está vendo esse sinal não entende o que significa, né? Passa, vamos chamar entre aspas, batido, como, enfim.
Inclusive, magistrado, é uma campanha importante até nesse momento em que estamos, não é? Momento de férias escolares, em que as crianças, né, e adolescentes estão em casa, muitas vezes os pais estão trabalhando ou a mãe está trabalhando e a criança fica com o padrasto, ou com o avô, com o tio, ou com alguém responsável, e justamente em casa, né, onde ela deveria se sentir mais segura, é justamente o local em que ela está mais vulnerável.
Exatamente. A gente tem que aprender isso, em termos de sociedade. Né? Nós, enquanto integrantes de uma sociedade, e mais, de uma comunidade, nós precisamos entender que o espaço doméstico, da privacidade, é o espaço onde maiores violações acontecem. E por que a gente fala isso? Para sair que nem uma caça às bruxas e qualquer coisa sair denunciando? Não. Mas para que a gente possa prestar atenção nas nossas crianças e adolescentes. Isso é uma preocupação que cresceu muito na época, quando veio a Covid, e as crianças saíram dos espaços de socialização, principalmente da escola, que é um espaço privilegiado de identificação. E nós conversamos já, né, Patrícia, sobre a campanha que foi feita a partir do Rio de Janeiro, né, na época do menino Henri Borel, do juiz chamando a atenção com as mãos pintadas de azul, para a necessidade de que todos sejamos agentes de defesa de direitos da criança e do adolescente. Né, E não bastasse a Covid, você chamou atenção para uma situação muito importante, que as crianças voltaram para casa. Né? Voltaram para casa nas férias, e um momento ainda de muita desarticulação social, né, por força da pandemia. A gente está vendo várias pessoas se contaminando novamente com essa nova variante. Né? Eu via hoje lojas, colocando na janela, nas vitrines, estamos com poucos funcionários por estarem afastados, companhias aéreas cancelando voos porque a tripulação estava contaminada. Então, não estamos num cenário de normalidade, né? Ainda. A gente acha que vai estar chegando e, de repente, não está de novo. Então, isso tudo gera também desorganização no lar. Né? Então, você tem lá as crianças em casa, né? Os pais e as mães, né? Achando que essas crianças estavam retornando à sua normalidade, mal retornaram, estamos nas férias.
Sim.
E, eventualmente, eu, na minha situação de trabalho, também estou estressado, também estou ansioso, também não estou conseguindo dar conta de tudo que a gente está recebendo, né, desse momento específico econômico, social, político, e também me desorganizo. Isso é um portão aberto para que até pais e mães que nunca usaram de violência passem, por exemplo, a usar. Né? E lembrar que denunciar a violência, que você viu de um vizinho, não significa necessariamente que o sistema de proteção vai lá e vai arrancar aquelas crianças, vai prender pai e mãe. A nossa função é intervir para ajudar estes pais, estas mães, a superarem essa situação, mantendo essas crianças sempre no seu núcleo familiar. Na impossibilidade, dependendo do tipo de violência, e da não adesão às orientações, é que a gente pode tomar medidas mais drásticas, como acolhimento e até destituição do poder familiar. Porque as pessoas têm medo disso também, sabe, Patrícia?
Uhum.
Eu não vou denunciar, porque se eu denunciar, ela vai perder, ou ele vai perder seus filhos. Não necessariamente. O nosso compromisso é com a manutenção dos vínculos naturais. Nosso, digo, poder judiciário, serviço social, saúde, educação, todo o sistema, que é uma rede de proteção, trabalha em função, né, de manter os vínculos naturais ou estabelecidos, né, que às vezes até um vínculo para adoção, que é uma nova família, mas dentro dela pode acontecer violência também. Né? E aí a gente também vai manter, não é um vínculo natural, mas é um vínculo privilegiado de afeto, né, de pertencimento, que a gente vai investir nele antes de tomar uma medida mais drástica.
Sim, sim. Mesmo que não tenha tanta certeza do que está acontecendo dentro daquela família ou com aquela criança, se a pessoa está presenciando alguma anormalidade, é importante denunciar para que sirva até de alerta, magistrado, ou para que não, a coisa não evolua, não é?
Exato.
Aí sim, para maus tratos realmente, para uma violência maior.
E a gente tem que pensar também, né? Eu estou falando até agora disso. Se eu estou pedindo para que as pessoas falem, coloquem, prestem atenção, é porque nós temos uma sociedade
Sim.
que, em geral, não sabe dar valor à proteção à criança e adolescente. Então, muitas vezes, acontece um ato de violência e as nossas intervenções rapidamente são passíveis de gerar solução. Porque realmente são pais e mães numa sociedade que achava que eu posso fazer o que eu quero.
Uhum.
Né? Eu apanhei a vida inteira e estava feliz. Né? Até brinco, às vezes eu vou dar palestra, e ele pergunta, mas eu apanhei e estou bem. Bom, vou conversar com o seu terapeuta. Se ele realmente disser que você está bem, aí eu posso mudar de opinião. Porque muitas as pessoas não associam, né? Alguns problemas pessoais, ansiedade, medo de perda, dependência emocional em casamentos, há agressões que sofreram de pais e mães que eram amorosos, mas que usavam da violência física, porque era comum e era aceitável, e é mais fácil, como forma de educar. Né? Então a gente tem que começar a mostrar para as pessoas essas associações, para ver como é importante que a gente se dedique à criança e adolescente, né? E mude alguma chave para mudar o paradigma de vez.
Exato, são traumas que o adulto pode carregar, magistrado, e nem sabe direito que é relacionado justamente maus tratos que ele tenha sofrido no passado.
Exatamente, e muitas vezes ele nem quer fazer essa relação causa-efeito, porque ele diz assim, mas minha mãe e meu pai sempre me amaram, Ah, foi só um tapinha. Ah, era só um castigo no escuro, sem jantar, mas eu aprendi. Então, as pessoas, até já conversei com vários psicólogos sobre isso, muitas vezes nem levam para os seus terapeutas essas situações, porque acham que é irrelevante. E não conseguem fazer a associação de que há alguns traumas que residem numa humilhação, que sofreram, às vezes, numa agressão física, ou um castigo mais cruel, que a criança tinha medo de ficar no escuro e o pai obrigava a ficar no escuro. Né? Enfim, são questões que a gente socialmente abafa porque eram pais amorosos. Né? Ninguém está dizendo que não. Só que não tinha orientação. Né? Você pensa em educação positiva, exige um esforço de mudança de um pai e de uma mãe. Né? De mudar até a postura em relação ao seu filho e sua filha, ou sua filha, né? E nesse mundo maluco que a gente vive, às vezes não consegue nem dar conta da gente mesmo, né? Mas a gente precisa ir adiante nisso, né? A gente precisa falar, a gente precisa educar, a gente precisa levar informação. Eu acho que isso é o mais importante, Patrícia.
Sim, correto. Bom, como coordenador do Paraná na Associação Brasileira de Magistrados da Infância e da Juventude, a Abraminge, como presidente do Fórum Estadual de Juízes Magistrado, que o senhor é da Infância e Juventude, como o senhor está trabalhando neste início de ano essa questão, a campanha, né, que foi lançada recentemente, Me Proteja, e outras campanhas também, né, das quais vem acontecendo para enfrentamento à violência infanto-juvenil?
A gente tem a intenção sempre, primeiro, de agregar juízes de infância. Existe uma magistratura muito valorosa, que é uma magistratura que se dedica à defesa da criança e dos adolescentes. E, ao mesmo tempo, é uma magistratura que, quando inicia nesse tipo de atividade judicante, tem muito pouca estrutura de apoio. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, eventualmente, uma matéria optativa na faculdade de Infância da Juventude, os concursos são cobrados, mas não tanto quanto um direito civil, um direito penal, empresarial, administrativo, enfim. E aí você entra na carreira, começa a trabalhar na área da Infância da Juventude e se vê diante de situações que você pode abrir o Estatuto da Criança e do Adolescente e não vai vir uma solução tão óbvia, vamos dizer assim. E a gente começa a precisar se articular com outras legislações, como a lei do SUAS, a lei do SUS, lei de diretrizes e bases da educação, que nós pouco lidamos no cotidiano, tanto dos bancos universitários como no cotidiano forense mesmo, né? E também lidar com outras áreas do conhecimento e exige do magistrado que seja um juiz proativo e fora do gabinete. Então, quando a gente trabalha tanto na Associação Brasileira quanto no Fórum, a gente busca agregar os colegas para que haja troca constante de experiência e levar informação. Né? Então, a gente vai voltar agora em fevereiro com as reuniões mensais, né, em que a gente leva todo o material e toda a informação para os juízes. Né? A gente faz workshops, né, com os magistrados para que a gente trabalhe a troca de experiência. A gente costuma eleger um tema, né, e trocar experiências entre os juízes. Quais são os métodos, as rotinas, as iniciativas que vocês já tiveram, têm e que possa se estender, né, para outros magistrados. Né? Então, o trabalho em termos associativos é sempre esse, de dar voz ao juiz e municiar esse juiz de informação e, principalmente, troca de experiências, né, de uma magistratura tão delicada e tão, que a gente tem que ser tão sensível e tem que estar sempre de orelhas em pé, vamos chamar assim, né?
Sim.
Em relação à violação de direito.
Sim. Para finalizar a nossa entrevista, magistrado, quem pode denunciar e de que maneira? Como denunciar maus tratos infantis?
A denúncia é para todas as esferas, né? A gente, não só as esferas formais, mas como informais, a sociedade como um todo. Né? Você veja que tu tinha chamado a atenção já, Patrícia, mas eu vou reiterar. Não é necessariamente você ver uma violação de direitos. Né? A mera suspeita é passível de denúncia para que as entidades, os órgãos, equipamentos responsáveis deflagrem uma investigação. Né? Então, pode ser que não aconteça nada, como já tive várias denúncias que chegaram, então, se a investigação não era bem aquilo que parecia, e as famílias tiveram sua privacidade mantida e sua vida preservada, né, em comum, né, como aquelas que evoluíram realmente para algo mais grave e precisávamos, eventualmente, tirar a criança daquele ambiente, né? Então, todos devem, com base no artigo 227 da Constituição, resguardar direitos de criança e adolescente. Os canais são os mais diversos, né? Se você quiser um canal simples, é o Disque 100. Né? O Disque 100 garante o anonimato. Eu, como juiz, por exemplo, não posso violar o Disque 100, eu não posso pedir uma ordem para que o Disque 100 me diga qual o telefone que ligou. É extremamente seguro. Né? Então, a pessoa vai ser atendida, vai descrever, vai dar os dados. Isso é encaminhado para o Conselho Tutelar e para o Ministério Público, que tem de dar um retorno. Né? Então, é um caminho muito efetivo e eficaz, né? E que resguarda o anonimato. Mas também os conselhos tutelares da sua cidade, os órgãos de Ministério Público da sua cidade. A gente em Toledo recebe com bastante frequência, direto na vara, denúncias. A gente encaminha para a equipe técnica, a pessoa que vai, às vezes, vai no balcão levar uma denúncia, a gente encaminha para o NAI, que é o nosso núcleo de apoio especializado, que colhem essa denúncia, preservam o segredo, se a pessoa achar que é importante, e começamos uma investigação a partir daí. Né? Então, todos os órgãos de proteção são aptos a receber uma denúncia. Né? A escola é apta, um CRAS, um CREAS, uma UBS, e eles têm de encaminhar pelo Estatuto da Criança e Adolescente às esferas competentes, inclusive o judiciário.
Muito bom. E eu quero agradecer novamente. Obrigada pela sua entrevista hoje aqui, magistrado.
Eu que agradeço, Patrícia, a oportunidade, a possibilidade de falar sobre o direito das crianças e adolescentes.
É sempre uma necessidade mesmo. Obrigada.
Exato, eu agradeço de novo.
E até a próxima.
Até a próxima, Patrícia. Obrigado.
E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Paraná Educativa. Falei hoje aqui sobre o enfrentamento à violência infantil em um momento de alastramento da pandemia, também de férias escolares. E eu conversei com o juiz Rodrigo Rodrigues Dias. Ele responde pela Vara da Infância e da Juventude em Toledo, coordenador do Paraná, na Associação Brasileira de Magistrados da Infância e da Juventude e presidente do Fórum Estadual de Juízes da Infância e Juventude. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.